Tá gravando?
Tá gravando.
Tá gravando? Boa noite. São 6 e ônibus.
6 e ônibus e está começando o... Pode Noias. Hoje teremos o excelentíssimo quadro adorado por todos, aclamado.
Por qual nós. Quadro? Pode opinar.
Traremos Love, Death, Robots para passar pelo nosso humilde crivo.
Crivo, admiração, respeito.
Respeito,
crítica.
Com certeza. É, seremos muito sinceros. Vocês já sabem como é o nosso papo. O papo é muito reto. E a gente vai falar os aspectos que a gente gosta. Vamos trazer top 3. Vamos trazer o concurso, que é o episódio que a gente acha que nenhum consegue competir com ele. É, vamos ter um momento...
É, manda meu alô para.
E o momento decaiu. Decaiu aí.
Notas e recomendações. Vamos pra descrição então?
Vamos. Então, Love, Death, Robots, a série da Netflix, tá lançando a 3ª temporada. Já lançou, na verdade, né? A gente tá um pouco aqui atrasadinho, mas é uma série muito legal. Traz temas muito interessantes, todos os tipos de temas e abordados das formas mais diferentes, né?
Total.
Porque numa mesma série a gente tem várias tipologias de design, várias propostas diferentes, desenhos, 3D, tipologias gráficas, tem de tudo.
De tudo,
os temas, né? Mais variados também. Sempre abordando amor, robôs e morte.
Vamos lá, 1ª temporada. É uma temporada muito boa. São 2 temporadas em 1, né? Tem 18 episódios.
Exatamente, é uma temporada mais longa. A gente conversando chegou, acho que é uma conclusão que é... Eles pegaram todo o creme de la creme das produções.
Sim.
E colocaram tudo isso na 1ª temporada. E aí já na 2ª, eles trazem só 8 episódios, se eu não me engano. E aí já é uma coisa mais destilada, do tipo... Ah, o que, que mais deu certo na 1ª?
Total.
Né?
Vamos falar os episódios que a gente mais gosta da 1ª e da 2ª.
Eu acho que da 1ª temporada, assim, se a pessoa quer... O 1º episódio é muito legal, dos robôs. Tipo, muito legal mesmo. É uma introdução legal à série. Mas eu acho que tem episódios ali que te pegam muito, sabe? Que dizem muito sobre a coisa ser bem diferentona, buscar cenários distópicos. E então eu diria que a pessoa podia começar com Zima Azul. Zima Azul, se eu não me engano, é o último da 1ª temporada. É um episódio muito legal. Não tem aquela quebra de expectativa por você estar começando no 1º, porque todos os episódios trazem uma marca muito interessante.
Uhum.
Todos os episódios têm um plot, né? Já dando um spoiler aí. Sempre vai ter um plot legal, né?
Sempre tem. E mesmo que o plot não seja muita coisa, eu acho que é uma série que traz tanta coisa...
E traz questionamento,
pouco
né?
Tempo, que às vezes você só quer um episódio onde um monstro é só um robô criado pelos militares.
Aham,
uhum,
sim.
É só isso. Sangue, muita morte. Mas é só isso, toda a premissa do episódio, sabe?
Sim.
Às vezes é muita, como esse último que a gente viu, que a gente vai falar daqui a pouco. Muita coisa.
É,
pensa um zilhão de coisas, porque não tem nada dito, cara.
Exatamente.
E às vezes é assim, né?
Os episódios, eles são sempre surpreendentes. Ele pega a gente de algum jeito. Seja no visual, seja no auditivo.
É.
Ele sempre também sintoniza com algum sentimento nosso. Pô, eles mandaram muito bem nessa
Total.
Série.
Se você quer ter Sonhos Loucos, é uma ótima série pra você dormir.
Assistir.
Não é uma primeira vez, você vai ficar um pouco assustado. Mas, acho que depois de ver a 2ª vez, 3ª vez, são episódios curtos, então você pode dormir e ter sonhos loucos, que é legal.
Perfeito. É uma série que dá pra você ver em pequenas doses, você pode ver um episódio aqui, um episódio ali, só que eles são bem curtinhos, eles têm de, sei lá, de 8 a 20 minutos no máximo.
O melhor pra mim da 1ª temporada, já vou falar logo, sabe qual é? Tu sabe?
Não sei.
Iogurte. Quando o iogurte assumiu o controle. Irmão, acabou.
O iogurte é uma loucura.
Tem 2 minutos, mas me diz tudo. Tem um grande iogurte que domina o mundo,
é
o universo.
É uma loucura.
E se mata depois, no final.
Eu gosto muito também da vantagem de Sony. Eu acho que traz a questão da dor, sabe? Eles têm episódios dramáticos muito marcantes.
Uma animação muito boa. Uma animação muito boa. A animação
Sim.
do iogurte eu acho... Né? Mas eu acho que aqueles mesclam, né? Elementos...
Eles mesclam.
reais com animação é a melhor, que tem a civilização na...
Na geladeira.
Na geladeira.
Ai, esse é muito bom.
Mano, esse é muito doido.
São esquetes, né? E assim, são, tem sacadas muito legais. E, ah, eu quero destacar mais um da primeira temporada. É um episódio de uma menina lobo. É só isso que eu vou falar sobre ele, que é muito legal.
Menina lobo? Me lembra esse. É, vai ter spoilers aqui, tá, galera? Spoiler alert!
A Menina Lobo é um episódio meio futuro distópico, que se passa em algum, na China, talvez. Que ela é como se fosse um ser mágico, e aí ela consegue ter, fazer mutações para uma loba. Tipo uma loba, parece um lobo, ok?
Esse é o que eu menos gosto, assim, em questão de animação. É porque eu não gosto, que eu não gosto do enredo da história. Mas eu acho que a animação não me prende tanto, então sim, acaba entendi. Ficando maçante, de certa sim. forma. Mas o enredo é muito bom, eu lembro disso.
É, exatamente, tem essas coisas, né? São histórias e enredos, e não necessariamente as coisas são tão coesas, sabe? Talvez você total. Poderia escolher um outro tipo de forma de apresentar aquilo. Sim. Mas Noite de Pescaria, nossa, é um visual incrível. Visual.
É muito, muito doido, muito doido. É muito bom, é uma animação muito boa. E eu adoro quando eles fazem animação e brincam com... A animação da Pixar, que é esse sim. chão aqui.
É, então, aquilo que a gente falou do suquinho, deles pegarem a primeira temporada, jogar tudo que eles tinham, e aí pegar o suquinho, acontece muito, a gente consegue perceber
de
já.
De reusar, né, às vezes, até renovar o tipo de animação.
Exatamente. Eles fazem também com maestria, sabe?
Agora, essa animação mais 2D, sabe, do que 3D?
Sim.
Teve um, pelo menos.
Teve, né? Teve.
O resto, tudo 3D.
É, eles diferente. Estão apostando em tecnologia, mas são temáticas diferentes, texturas também.
Sim, total.
Agora, indo pra segunda temporada, lembro que quando saiu a segunda, a maioria dos meus amigos falou, pô, caiu um pouco. Eu gostei muito da segunda temporada.
Decaiu, hein?
Decaiu?
Decaiu, hein?
Eu não acho que ela decaiu, eu acho que eles buscaram fazer mais críticas ali.
Sim. Não é a minha temporada mais lembrável, alguma coisa assim. Se eu fosse referenciar Love, Death, Robots pra alguém, talvez não lembraria.
Talvez lembraria coisas da primeira temporada que são mais marcantes.
Exatamente. E da terceira também, apesar de ser a última que eu vi.
Mas a segunda, eu acho que tem dois
esse
episódios
aqui é muito,
muito marcantes. Exatamente.
Esquadrão de Extermínio.
Esse é muito bom.
Esse
seria
também.
Uma puta indicação. E o primeiro episódio... Também é bem legal, da Revolta lá dos Robôs. Mas o último é um visual louco.
Uhum, outro pra ver doidão.
É, aquelas coisas.
Ou só muito relaxado.
É, em casa, assim, na paz do Senhor. De já. É mais curta, são 8 episódios, como a gente tinha falado. Mas entrega. Eu acho que entrega bastante coisa. Os episódios são mais curtos também. Foi o que a gente falou. Eu acho que eles quiseram, tipo, produzir melhor as paradas. Talvez se dedicar.
É, mas acho que foi na temporada que eles não deram muita atenção. Bons enredos. Mas a atenção não foi tanto nos enredos como foi, talvez, nessa última.
Talvez eles estejam...
Que nessa última, os enredos são ricos.
São ricos e são loucos também. Eles mantiveram o padrão do que eles fazem. Mas eu senti que teve mais atenção, como você falou. A animação, mais atenção do que o pessoal já tinha gostado pra trazer. Mais do que o pessoal curtiu. Então, a gente consegue ver, novamente, alguns tipos de animação.
Uhum.
Tipo, mesma coisa, mesmo modelo ali. Por exemplo, o terceiro episódio da terceira temporada é igual o Noite de Pescaria. É o mesmo tipo de animação. O episódio dos ratos é a mesma animação do episódio do lixão.
O primeiro da segunda também. Atendimento ao cliente.
Atendimento, da sim. Berlinha. É a mesma coisa.
Muito bom, dos ratos.
Esse do último da terceira temporada, que a gente viu agora, que é chocante, ele é a mesma coisa que o... Não sei se... Acredito que seja da primeira. Que é uma menina que mata o cara e o cara mata ela e eles estão num looping.
Sim.
É a mesma animação.
Mesma animação. Só muda a diferença de câmera, né? Que eles utilizam.
É, eles usaram uma câmera mais dinâmica.
Sim,
dessa vez.
E
a outra também é, mas essa tá
mais. A câmera quebrando, de certa forma, a quarta parede ao... jorrar sangue, tipo, às vezes, e ficar meio...
É absurdo.
Meio pingado. É muito bom, cara. Muito bom.
Eu gosto.
Você não espera, né?
É uma coisa. Você faz parte da parada.
Reality do Discovery. E esse dos ratos, muitos ratos morreram. Nenhum rato foi...
ferido.
Machucado nessa gravação. Mas é muito bom. Eu adoro.
Top 3.
Top 3.
E aí, Vitor, fala pra gente. Perfeito. Fala pra gente como ficou o seu top 3.
Vamos lá, meu top 3, começando pelo 3. Ok?
Uhum.
Vantagem de Sony.
Excelente.
Muito bom. Indicação de Fernanda. Muito bom. Enredo. Nota 10. Noite de Pesca. Tá? Muito bom. Muito doido. Bom pra ver, doidão.
Psicodeliquinho.
Testemunha. Witness. Porra, incrível. História maravilhosa. Eu acho que eu recomendaria esse pra qualquer um. E tem a questão do cliffhanger, que você não sabe o que vai acontecer, apesar de você já ter um hint do que é, né?
Uhum.
Acho que ele entra aí no número 1 fácil. E você, Fernanda?
O meu top 3, começando pelo 3, é O Mesmo Pulso da Máquina. É um episódio da terceira temporada, muito bom, uma conexão ali astral, eu adoro. É a mesma temática do Noite de Pescaria, aquele mesmo tipo gráfico que a gente gosta.
Ah, total.
É, o meu 2 é Zima Azul, é um episódio que eu gosto muito, ele traz a cara ali do...
Eu tenho que ver esse de novo.
Veja, amigo, ele traz a cara do Love, Death, Robots, tudo, tem a essência ali da coisa, eu sinto que traz muito bem. O meu number one é O Gigante Afogado. Cara, eu não sei dizer, mas eu tenho uma fixação por esse episódio, muito por achar muito doido e por querer também vivenciar uma experiência daquela, sabe? De interagir com um ser gigantesco, tipo, muito mais do que eu, muito maior. Lá. Momento ao concurso.
Momento ao concurso vai para Fazendeiro ou
Jibaro.
Jibaro.
Foi super comentado esse episódio, um episódio da terceira temporada, mas ele realmente tá muito especial. Ele...
Pra você também é o concurso.
É, ele é o meu ao concurso também. Eu acho que é o ao concurso de geral. Realmente eles se superaram nesse episódio. É a mesma estética que eles usam no Testemunha.
É um pouco mais refinado, né?
Mais refinado, mais dinâmico. Me parece até que eles são muito parecidos com os outros personagens também. São um cara e uma mulher.
São caras familiares. Né?
É, exato. Mas tem um enredo absurdo, fotografia absurda, ele tem a quebra da quarta parede.
Câmera, tudo.
Tudo, eles entregaram tudo, tudo, tudo.
Não prometeram nada.
Exatamente.
Muito bom, enredo é incrível, tipo, a animação é muito legal. E te faz pensar.
Sim, e ele tem uma sensibilidade que toca muito.
E o seu momento decaiu, hein?
Ah, meu momento decaiu, vai pra um episódio que podem até me criticar por isso, mas eu acho que ele tem uma relevância baixa.
Quem te critica?
Entregou um pouco ali do mesmo e é Metamorfo, se eu não me engano.
Metamorfos, né?
Metamorfos.
Eu nem lembro desse.
É um episódio de lobos, é legal porque é uma temática que eu gosto, eu adoro essa temática de lobo e tal, e eles não entregaram, sabe? Achei que foi ok ali, um lobisomem padrão.
Ah, não sei se... É uma coisa muito icônica, assim, não.
É, foi padrão ali. Eu achei que foi um pouco mais do mesmo. E eles sempre inovam muito.
É, apesar de ser bem ser divertido, é bom, não é ruim. Mas também não é perto do que os outros são, eu acho.
Sim.
O que eu não gosto, o que você gosta, o da Loba.
Uhum, da você não gosta
animação, da animação oriental. Qual é o nome? Caçada.
A Caçada?
Boa Caçada. Uhum. A Caçada, é A Caçada.
Não, acho que é Boa Caçada. Tudo
boa
bem.
Boa Caçada, é A Caçada.
Negócio ali de caçador.
Se tiver outra caçada aí, é uma animação que tem mais um viés oriental, assim, é 2D.
Sim, eu gosto, eu acho linda. Vamos lá, notas e emojis, Vitor. Qual nota e emoji você dá?
Eu sou exigente, tá? Aqui sim. É uma nota técnica, aqui é jurado técnico.
Você
tem pesquisa,
uhum.
Entendeu? Tem aprofundamento. Então eu acho que eu fico com uma nota 4 pontos. Eu tô muito entre
7 e 8.
Ah, meu coração tá falando pra eu dar 8. Uhum. 4.8, uma nota ótima pra mim, tá?
Tá, perfeitamente, porque a minha nota é a mesma. É um 4.8. A série é muito boa, ela tem enredos maravilhosos, tudo isso que a gente já falou aqui. É, mas vamos lá, por que 2 décimos? Porque eu acho que a forma como eles fizeram, do tipo, encher a gente de coisa na primeira temporada e aí na segunda já entregar menos, tira aquela expectativa. A gente espera mais episódios e eles não entregam. Porque eles quiseram realmente dar uma segmentada ali pra entregar o melhor. Mas não necessariamente a segunda temporada só tem os melhores, sabe? Tem coisas que são boas, tem coisas que são passáveis e foi. Aí na terceira temporada eles deram ali uma recuperada. Então eu achei que a segunda temporada tira uns décimos aí.
Total, acho que isso é um problema real, na verdade.
Uhum.
Eu, na minha cabeça, mas também por isso agora, né? Mas também tem muitos episódios que eu sou.
Uhum.
Ok. Muito bom, maneira, adorei a animação. Mas beleza, e aí?
Uhum.
Qual o próximo, né? Diferente da última temporada, que é um charal.
Sim.
Pleníssimo. Canone, canone.
Eu gosto também. Tô contigo.
Nota, se pudesse dar um emoji, qual seria? Eu daria emoji de robô.
Eu daria o coração, uma faca e um robô.
De morte? Da caveirinha?
Emojis, eu daria emojis de estrelas, um emoji de mundo, porque também são várias coisas meio galácticas.
Uhum, eu adoro.
E é isso, tipo, eu acho que tem a ver com uma coisa meio glow, porque tem um refinamento ali.
Total.
E uma coisa psicodélica.
É isso, ó. Essa foi a nossa discussão sobre Love, Death, Robots aqui no Pod Opinar. Dentro do Pod Noias, que é dentro da Prod Noias.
Que é dentro de mim e do Vitor. Dentro do QG, que é
no
agora.
No meu quarto, no Engenho Novo, no Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro, Brasil.
Rio de Janeiro, Brasil. América do Sul, Terra.
Terra, Galáxia, Solar.
Galáxia, Solar.
Galera,
Via Láctea.
A gente tá passando aqui, enquanto a gente tá falando, né, sobre a série, a gente tá assistindo alguns episódios.
Aqui no nosso telão.
No nosso telão aqui, e tá passando o primeiro episódio da terceira temporada, que traz um gancho aí pra um assunto que sempre que eu puder tá ressaltando, eu vou ressaltar, que é o fim da humanidade, ok? Então, vê esse episódio e aceita ali aquelas críticas bobas que eles estão falando e leva isso pra dentro pra gente pensar mais sobre o como a gente tá levando a nossa vida, como a gente tá pensando no futuro, ou melhor, como a gente não tá necessariamente pensando nesse futuro e no coletivo. Valeu?
Como você odeia as pessoas ricas.
É, isso sempre. E ficou esse alô aí, então. Esse foi o meu
alô. E os três robozinhos.
Que são nossos xodóis.
De todos. O mais fofo é o laranja.
É o mais legal. Eu sou um pouco essa Alexa aí.
É, também. A Alexa avançada.
É.
Essa Alexa foi cara.
E é isso, gente. Vocês ficaram com a nossa opinião. Um beijo pra você.
Nossa crítica. Obrigado por ter ouvido até aqui. Quer fazer alguma recomendação do que esteja vendo agora?
Tô assistindo isso, Love, Death, Robots. Essa é a minha recomendação.
Porra. É isso.
Eu sou
Vitor.
E eu sou a Fernanda. Eu sou a Vitor.
Eu sou a Vitor.
E eu sou o Fernanda.
E esse foi o
Pod Noias. Um oferecimento pro de nós.
Um oferecimento do Tiger Labs.
Blue Tiger, segue a gente, gente. Segue a gente nas redes sociais. Segue a Blue Tiger. Segue nosso Instagram pessoal. Segue nosso Instagram do Pod Noias. Ou então não segue nada, só escuta a gente, por favor.
Segue a gente.
Beijo no coração.
Beijo.
Beijo.
Um alô para os nossos amigos alienígenas.
E um alô para os nossos amigos alienígenas. Tchau.
Muitas noias
pra vocês.
Foi difícil.
A gente tá meio destreinado, mas a gente quer ser mais assíduo. Agora a Fernanda tem SSD e ela também pode editar em casa. Então ela não é obrigada a editar aqui.
Aqui um SSD não. Beijo.
Fui.
Beijo, querida. Fala uma última frase de inspiração.
Vou falar uma frase de inspiração. Tudo aqui é trabalho mental. A gente tem que trabalhar os nossos aspectos mentais e para eles poderem se refletir nos nossos aspectos físicos.
Meu Deus.
Essa é a minha reflexão para vocês.
Cara, eu esperava um meme.
Foi mal. Tô profunda.